Estamos de volta com o programa Empreendedores. O nosso convidado hoje é o Gilson Pinheiro, engenheiro civil, empresário da construção civil há 30 anos. E o Gilson, nos últimos 10 anos, começou a investir em outros negócios que não tem nada a ver com a construção civil. Enfim, ele está dizendo para a gente que nos últimos 10 anos, mas 25 anos atrás ou mais, ele já investia em negócios... fora da área da construção civil, porque o Gilson foi um dos sócios, diretores, não sei se tinha sócio na época, mas eu lembro do Gilson no Jornal da Manhã, né? Então ele faz parte da história do Jornal da Manhã, e eu lembro bem disso, porque quando eu comecei a estagiar, fiz meu primeiro estágio, o Gilson era diretor do Jornal da Manhã na época. Então ele tem uma contribuição na minha história também profissional. Gilson, como é essa história de investir em coisas que não estão relacionadas à tua atividade principal, que é a construção civil? Da onde que vem esse espírito investidor?
Puxa vida, olha, eu acho, sinceramente, que isso aí eu acho que é uma coisa que acompanha cada uma das pessoas, sabe? Eu acho que isso aí é uma coisa que nasce com a pessoa. Só para te ter uma noção, com 10 anos de idade, eu vendia doce no colégio. Quer dizer, os meus irmãos não tinham o menor interesse em vender doce, e eu vendia doce.
Quem fazia o doce?
Quem fazia o doce era uma doceira, Dona Arina, né? Tinha uns doces maravilhosos, assim, coisa de primeira linha. E ela tinha os meninos que vendiam doce para ela. E eu ia, não era assim todos os dias, mas... em alguns dias da semana eu ia na casa dela, ela me entregava a docinha, a cesta de doce, e eu saía vendendo. E eu vou te contar, ó, era um bom resultado, viu? E esse foi o meu primeiro empreendimento. Minha mãe nunca me pediu para mim colaborar em casa com uma renda extra. Não, ela nunca pediu. O dinheirinho que eu ganhava era meu mesmo, ficava para mim. Era uma iniciativa minha.
O que tu fazia com esse dinheiro?
Ah, eu geralmente, assim, eu comprava coisas que a família não poderia me dar. Vou te dar um exemplo, assim, que é muito engraçado. Eu comprei uma capinha de chuva bem na época de Natal para mim. E aí eu queria usar com 10 anos aquela capinha de chuva. E aí, pô, alguém preveu que ia ter sol no Natal, né? Bah, eu olhava para aquela capinha e não podia usar no dia de Natal. Pois não é que choveu durante uns 15 minutos no dia do Natal? Eu botei aquela capinha, em seguida a chuva acabou, veio uma torreira de sol, e quem é que me tira aquela capa, né? Então eu comprava, assim, aquelas coisas que os meus pais, infelizmente, não podiam me dar. Por exemplo, eu sempre tinha guarda-chuva de armar, mas era guarda-chuva automático. Então eu comprava guarda-chuva, eu achava o máximo.
Sempre
sair da
chuva.
Escola, sempre ligado à chuva. É, porque nós temos que se proteger da chuva, né? Tem que se proteger da chuva. Mas eu me lembro o lance aí do Jornal da Manhã. O Adelor Lessa me procurou, e certamente ele vai lembrar disso. Eu conheci o Adelor Lessa na prefeitura. Eu fui intendente do Rio Maina, que é uma espécie de subprefeito. Eu fui intendente lá do Rio Maina aos 26 anos de idade. Eu fui o intendente mais jovem da história de Rio Maina. A minha foto está lá na intendência. Vai na intendência lá que está a minha foto lá. Não é conversa, não. E eu conheci o Delora, é o Adelora ali na prefeitura. Então nós tínhamos assim um conhecimento. Não vou dizer que nós éramos amigos, mas nós nos conhecíamos. E aí o Jornal da Manhã passou por um período, do ponto de vista financeiro, muito ruim, e os antigos proprietários, então, pediram para o Adelor conseguir novos compradores. E o Adelor me procurou e procurou a Alpavei também, e aí nós compramos o jornal, ficamos 2 anos ali no jornal, eu, Alpavei e o Adelor, e demos uma boa estabilizada financeira no jornal. O jornal estava passando por um período muito crítico. Isso tem mais de 25 anos, em torno de 25 anos. E depois de 2 anos, aí nós abrimos a nossa construtora em Florianópolis, e aí eu não consegui conciliar todas as gestões, né? Eu ia no jornal todas as manhãs. E aí quando nós abrimos Florianópolis, aí eu não consegui, aí pedi para o Adelor também, e o Adelor prontamente também conseguiu novos compradores para o jornal, e não ganhamos nada. também não perdemos nada. Ganhamos a experiência, né, Andressa?
Uhum. De ver como é a gestão de um veículo de comunicação. E o que mais que nesses últimos 10 anos, que foi quando realmente o Gilson começou a fazer novos investimentos fora da construção civil, o que veio, né? Tu me falou da Basetec Fundações em Palhoça, que eu acho que é anterior a esses 10 anos.
Não, não? Começou nesses últimos 10 anos. Começou com a Basetec.
Ah, começou com a Basetec.
É, a Basetec foi uma empresa que o gestor dela foi o engenheiro Ricardo Benedetti, que hoje é nosso sócio.
Em Itajaí.
Lá em Itajaí. É que na época não tinha assim um número muito grande de empresas da modalidade hélice contínua em Santa Catarina. Tinham, mas não trabalhavam em Santa Catarina. E nós dependíamos muito de uma empresa gaúcha. E aí teve uma obra nossa que nós conseguimos muito a conseguir uma máquina, um equipamento para fazer as fundações em hélice contínua. E aí nós resolvemos, então, nesse período que nós não conseguimos alocar um equipamento de uma empresa para fazer esse tipo de fundação, nós resolvemos comprar uma máquina cara, é uma máquina que é uma máquina acoplada em outra máquina, é uma tecnologia bem avançada. E nós chegamos a ter 5 dessas máquinas. E a nossa empresa teve um sucesso muito grande. Nós paramos a empresa agora quando começou essa crise, né? Que foi em 2015, 2016. Aí, momentaneamente, nós encerramos as atividades. Porque o serviço parou, né, Andressa?
Uhum.
Parou.
Aí tem mais o check-in.
A Check-in, ela é uma empresa de São Paulo, ela tem 20 anos de atividade, mercado. Né, de mercado, e eu e a minha ex-mulher, a minha sócia, a Eliane, nós compramos 70% dessa empresa, né, cuja sede ficava em São Bernardo do Campo, e hoje a sede dela está em Florianópolis, que é uma cidade totalmente propícia para quem quer trabalhar com TI, né?
E aí vem
tecnologia da informação.
Vem o Slaviero Hotel, vem a Lemon, que é uma agência de publicidade, que também tem a tua
agência. Tem digital, a minha participação.
Vem o Interclass.
E vem a H-System.
H-System. Como é que funciona a participação do Gilson nesses negócios? É sócio, é um investidor que coloca um dinheiro, faz o negócio andar, mas não palpita? Palpita?
Não,
é o sócio majoritário? Como é que funciona?
Eu não tenho a gestão, né? Embora eu seja sócio majoritário em todas essas empresas, né? Eu não tenho a gestão de nenhuma delas.
Uhum.
Eu só palpito. Até porque eu não tenho conhecimento, né? Imagina. Eu vou, por exemplo, a Check-in é uma empresa que atende 800 hotéis, né? Ela desenvolve software.
Uhum.
Então, o nosso hotel aqui, o Interclass, vai usar
Check-in.
Eu não sou um desenvolvedor, eu tenho muito pouco conhecimento na área de software. De um modo geral, conheço muito pouco essa área. Mas eu não é por eu conhecer pouco, porque conhecimento a gente compra, né?
Uhum.
Entendeu? O que tu não compra é o tino, né?
É. Eu ia perguntar, e aí o Gilson funciona como um conselheiro?
Um conselheiro,
um conselho formal de administração, mas um conselheiro
de todos os negócios. Assim. Eu tenho funcionado como um conselheiro. É claro, não me sobreponho às pessoas dessas empresas, na sua grande maioria jovens, que vão trabalhar de bermuda. Eu chego nessas empresas, tem rede lá para eles descansarem. Eu também sou uma pessoa que não sou tão jovem assim, mas eu tenho uma cabeça muito arejada, né? Eu de idade não, mas de cabeça eu me considero um jovem, né? E no fim acaba sendo um lance legal, né? Porque eu aprendo muito com eles, eles também têm um novo pensamento, um novo pensar, né? Eles têm a questão da inovação, e isso aí tem me agregado muito para mim, né? Muito, muito, muito.
A gente está num momento agora, e falasse nos jovens e no pensamento de inovação, a gente está num momento de muito crescimento, muito surgimento de startups.
Sim.
Que vem com um pensamento de inovação, que vem com um pensamento diferente, um modelo de negócio diferente. E, paralelo a isso, vem os investidores anjos, né? Que são as pessoas.
Na Gas System eu sou investidor anjo.
Certo.
Na Check-in, não. A Check-in eu comprei a empresa, então eu não sou investidor anjo.
E na
H-System? H-System eu sou anjo.
Certo.
Eu comecei com a turma do zero.
Do zero.
Aí é anjo.
E o Interclass? Agora a gente já está na reta do final do programa. Vamos para o Interclass. Ele vem com um novo conceito. É um empreendimento do Gilson Pinheiro. O que tem ali de envolvimento do Gilson?
Olha, na verdade, eu já tenho um hotel em Floripa há 8 anos.
Uhum.
Que é meu e da minha sócia. Um hotel muito bom, assim, na linha de 3 estrelas, né? E lá em Florianópolis, nós tivemos muita dificuldade em encontrar uma bandeira.
Certo.
Porque você constrói um hotel, certo?
Uhum.
Se você vai ser um hotel independente, você fica sendo um único hotel no mundo, o que é que acontece? Em hotelaria é uma coisa maluca, porque os teus clientes estão no mundo inteiro, menos na sua cidade.
Uhum.
Quem mora aqui em Criciúma não vai se hospedar no meu hotel.
Não.
Com raríssima. Pode fazer indicação, pode gostar do hotel, pode ser simpático, mas quem vai se hospedar ali são pessoas que estão chegando em Criciúma. E quando foi para conseguir uma rede, para comprar franquia, para botar na fachada do nosso hotel lá em Florianópolis, nós tivemos uma dificuldade muito grande. E daí eu percebi como no Brasil existe falta de redes hoteleiras brasileiras, porque o que uma rede faz? Ela distribui o hotel.
Uhum.
O que é distribuir? É vender. Então ela distribui no Brasil inteiro. E aí tem essas empresas aí que eu te falei, a H-System, a Lemon Six e a Check-in, são empresas de TI que prestam serviços para hotelaria, que distribui o teu hotel no mundo.
Certo.
Entendeu? Então, hoje, se você pensa em montar uma rede, como é o meu caso, né? E se você não tiver ao seu lado, né, empresas que saibam fazer isso com uma expertise muito grande, é melhor você não entrar na hotelaria.
O Interclass de Criciúma, então, é o embrião, podemos chamar assim, de uma rede.
Exatamente, né?
De uma rede.
Que bom que foi aqui em Criciúma, né? Lá em Porto Alegre eu estou terminando um outro hotel.
Que vai ser Interclass
que
também.
Que vai ser Interclass também. E só que na rede Interclass, a minha sócia não é sócia da rede. Ela preferiu ficar fora.
Certo.
Então eu estou conversando com ela para convencê-la de que o nosso hotel em Florianópolis possa ser convertido em Interclass.
Aí seriam 3 hotéis.
Aí já seriam 3. Mas eu também estou conversando com um grande empresário de Curitiba, e meu amigo há muitos anos. Ele acabou de vender uma empresa gigante para um grupo americano, meu amigo de longa data, e ele também está querendo entrar comigo na Interclass.
Então aí já vão ser 4.
Não, aí serão, não, né?
Sócio.
Com a grana que ele tem, eles certamente logo serão 10.
Ah, e já vira uma rede de porte.
Eu vou iniciar com 3 hotéis.
Uhum.
E é difícil uma rede começar com 3, viu? É muito difícil. Porque quanto é que custa 3 hotéis? 3 hotéis hoje custam quase 80 milhões de reais. Tu imagina, né?
Uhum.
É caro fazer hotel. É caro reformar hotel. Eu não vou ter o quarto hotel meu, certamente eu não vou ter, porque é muito caro. Agora, se eu acertar com ele e ele virar sócio, ele tem bala na agulha para entrar com 7 hotéis, construir, reformar, enfim.
E qual é o conceito do Interclass? Que tipo de rede vai ser a Interclass?
Olha, na verdade eu ainda prefiro aquela classificação antiga.
De estrela.
De estrela.
Uhum.
Que hoje não é mais assim. Hoje a Embratur classifica de um outro jeito que é muito difícil explicar.
Uhum.
É complicado até para explicar. Isso é coisa de Brasil, né?
Uhum.
Tomada de 3 pinos, aquela coisa que só tem no Brasil, né? Né? Tu já viu tomada de 3 pinos? Nós tínhamos tomada com 2, pois conseguiram botar mais um. A Interclass é uma rede de 3 estrelas.
3 estrelas.
Ela é superior ao Ibis.
Uhum.
O Ibis eu considero o Ibis a marca mais famosa na hotelaria brasileira. Só que o Ibis é um hotel econômico. por melhor que ele seja, por mais novo que seja, por mais bem localizado, o Ibis é um hotel econômico. Eles não têm room service, eles não têm mensageiro, né? Então é um hotel duas estrelas. E o três estrelas, ele é inferior a um Blue Tree.
Uhum.
Eu considero o Blue Tree um hotel quatro estrelas. Então o Interclass vem para se posicionar uma estrela abaixo do Blue Tree e uma estrela acima do Ibis. Os nossos hotéis terão mensageiros, terão room service a qualquer hora do dia, comida quente, servida no apartamento e tal. Só não tem aquele glamour de quatro estrelas, né?
Mas é um hotel que tem o conforto necessário para uma curta estada.
Pode ser, não precisa ser curta,
pode ser longa.
Pode ser longa, não vamos fazer o cara embora tão cedo, deixa o cara ficar lá.
Mas o cliente que vocês vão buscar é o cliente de negócios, é o cliente...
O nosso hotel de Florianópolis, ele é três estrelas, é um slaviero executivo.
Uhum.
E tem pessoas que moram lá.
Ah, legal.
Entende? Quer dizer, não é só estrela também, tem que brilhar, né?
É isso. Muito obrigada, Gilson Pinheiro, que esteve conosco aqui no programa Empreendedores. Ao longo do mês, a cidade vai ouvir falar mais dele, né? E desse novo empreendimento que é o Interclass Hotel. E a gente contou aqui um pouco da história desse empreendedor, investidor, empresário da construção civil há 30 anos. Muito obrigada, Gilson. Sucesso no empreendimento.
Muito obrigada, Sommaior. Muito obrigado a você e muito obrigado aos ouvintes aí, né?
Obrigada a você também que nos acompanhou neste fim de semana. Você sabe, programa Empreendedores, todo sábado, 9:30 da manhã. Domingo tem reprise às 10:30 da manhã. Até o próximo fim de semana, eu espero por você. Até lá!